Learn English, you son of a bitch!
E aí, pessoas de outros seres estranhos que nos ouvem, você está ouvindo mais um Caoscast. Hoje falaremos sobre o domínio do idioma inglês. Carol, se apresenta aí pra galera.
Olá a todos que ouvem aí o podcast. Sou Carol e eu tenho fluência em inglês há quase uma década e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso.
As empresas cobram tanto isso, a gente escuta pra todo lado que é muito bom ter o domínio do inglês, porém, menos de 10% dos brasileiros tem conhecimentos gerais sobre o idioma. Ou seja, menos de 10% dos brasileiros sabe ler inglês, entende algo em inglês. E isso é uma taxa muito baixa, não é? Praticamente somos leigos nesse ponto aí. O idioma inglês é muito importante e hoje nós vamos falar um pouco como que isso se encaixa na vida pessoal, o quão importante é, quais as vantagens de saber falar isso. Abordaremos também um pouco sobre as dificuldades de aprender esse idioma.
Learn English, you son of a bitch!
Carol, fala pra gente como é que foi esse seu contato com o idioma inglês? Até onde eu sei, você não estudou em cursos, você aprendeu inglês de uma maneira diferente do que a gente está acostumada a ouvir por aí.
É, pra mim, aprender inglês foi uma coisa natural que aconteceu na minha adolescência e não foi proposital. Quem cresceu aí nos anos 90, nos anos 2000, lembra como era a qualidade da internet, lembra quanto tempo a gente demorava para ter acesso, né, a alguns conteúdos. Mas hoje é mais rápido o acesso a filmes, séries de TV, é instantâneo, né? Os serviços de streaming trouxeram isso pra gente, é uma coisa que não existia. Então, quando eu tinha 14, 15 anos, eu tava baixando as coisas em inglês, procurando legenda para sincronizar, e com isso, desde cedo eu me acostumei a ouvir um idioma, que era uma coisa que no Brasil não tinha, naquela época nem tinha cinema legendado, tá? Então eu comecei a ouvir muito, né, a língua, e na raiz mesmo, todo ser humano aprende a falar ouvindo. E isso é para sua língua nativa quanto para qualquer outro idioma. Então eu comecei a ouvir muita música e pesquisar a tradução das músicas, o que eu tava falando. Eu gosto muito de cantar, então eu queria ouvir a música e cantar junto, né? E saber cantar, saber o que eu tava falando. E como eu tinha muito tempo quando eu era adolescente para ficar fazendo isso, era o que eu fazia.
Enquanto muitos aí estavam se drogando, soltando pipa, batendo punheta, jogando videogame.
Usei a internet da forma correta, né? Eu me droguei também, mas foi depois.
Quando você se drogou, já sabia o idioma, então tudo bem.
É, tá. Se você é uma pessoa que quer aprender inglês comigo, como sua professora, e você acredita que pra eu ser uma boa professora, eu não posso ter experimentado nenhum tipo de drogas na minha vida, então desista agora de aprender de qualquer ser humano, porque todo ser humano já usou alguma droga. Bom dia.
E até se você julga também as pessoas, são seres humanos de lixo, né? Então, passe longe desses contatos aí.
É hipocrisia. Não importa de onde você venha, você vai experimentar algum rolê, entendeu?
Uma hora vai mesmo. Você desenvolveu essa habilidade para o inglês num período onde muitos não estão nem aí para nada, para a vida, nem nada. Você desenvolveu um hobby pelo inglês, uma coisa importante para sua vida agora, porque eu acho que durante toda a sua vida agora, você sempre que for trabalhar em alguma empresa, eles vão abordar isso, vão falar sobre isso. Você hoje, no seu dia a dia, você deve usar o seu inglês bastante, né? Nas séries, filmes, jogos, não sei. Desenvolver bons hobbies.
Sim.
É uma maneira de você se tornar um ser humano incrível. Se mais pessoas começassem a aprender coisas brincando,
sim,
o mundo seria um lugar melhor.
Com certeza. Enquanto eu tinha muitos colegas que estavam jogando videogame e vendo pornô, eu tava...
Pornô legal.
Eu tava tentando conseguir baixar o último episódio da série que eu gostava e procurando no torrent, na puta que pariu, na internet, achar a legenda para aquilo. Não só isso também, mas em termos de, assim, de pronúncia, né? Eu passava os meus dias consumindo aquele conteúdo, então automaticamente os diálogos ficavam na minha cabeça, né? Eu tenho uma memória, eu sempre tive uma memória muito boa, assim, para as coisas que eu gosto. Eu nunca fui a pessoa que assisti alguma coisa e, ele falou essa frase assim, então eu vou lá na internet procurar a regra que fala que essa frase tem que ser dita assim. Não, pelo contrário, eu aprendi a frase e falava, olha que legal, eu reconheço essa frase agora. E bola pra frente.
Aí você inseria essa frase ali no seu banco de dados e acabou. Uma nova frase aprendida, passa pra próxima.
Eu falava sozinha também, mas isso era só falta de amigos.
Learn English, motherfucker.
E às vezes passa horas assistindo uma série e não passa nem 10 minutos daquele dia pensando no diálogo em si, pensando em como eles pronunciam as palavras, tentando repetir como eles falam, né? E isso é uma coisa que fez com que eu aprendesse sozinha.
Então, Cora, mas é que nós vivemos numa época onde as pessoas nem param mais para refletir sobre a mensagem das obras. Muita gente assiste filmes, séries e não prestam atenção em qual mensagem essa obra tá passando para quem tá assistindo.
É um desperdício.
Isso, elas assistem de maneira vazia e desperdiçam todo o trabalho dos produtores, dos idealizadores daquela obra. É, você mencionou aí também os videogames. Se alguém jogar videogames em inglês e procurar correr atrás, né, desse idioma, de desvendar ali as palavras, também é uma forma de estudar, né? O que não pode fazer é jogar de maneira vazia. Eu não sou fluente em inglês, mas o pouco que eu sei, eu aprendi com jogos, tá?
Sim.
Até eu fiz um curso que não foi muito interessante o curso que eu fiz, eu passei aí uns 2 anos. Acredito que tenha sido o dinheiro jogado fora. Nesses cursinhos mais populares, eu aprendi muito com videogame mesmo. Mas porque eu sempre ia atrás também. Porque eu sempre gostei das histórias dos jogos, né? Os roteiros sempre me interessaram, mais que tudo. Pegava aqueles dicionários antigos, sabe? Meu pai tinha alguns aqui. E, meu, era bem arcaico mesmo, né? Eu era criança, né? Tentava catar as palavrinhas ali e entender alguma coisa.
Uma coisa que até compara a nossa sociedade brasileira com a americana é que nós somos duas raças que não gostam de ver coisas legendadas. Em sua maioria, as pessoas preferem a dublagem. Por isso os americanos e os brasileiros normalmente não falam uma segunda língua. Você vai conhecer muitos americanos que sabem o básico de uma língua, mas não se aprofundou. Porque na escola lá, assim como aqui, é obrigatório você aprender uma segunda língua, ou você ter aula sobre isso. Mas de forma geral, fora da escola, a nossa sociedade e a deles não gostam de consumir filmes ou séries que não tenham a mesma linguagem que você já fala. É como você falou, a gente ficou condicionado a consumir as coisas superficialmente. Eu, por exemplo, eu não consigo mais assistir uma coisa dublada se tem a opção de eu ouvir na língua original. E a língua original pode ser mandarim, pode ser espanhol, pode ser a inglesa, pode ser qualquer uma. Porque a minha cabeça abriu tanto depois que eu comecei a consumir conteúdos de outras línguas, que agora eu já reconheço que você não assistir uma coisa na língua original, você perde nem que seja um pouquinho, né, da raiz da arte que eles fizeram, da cultura mesmo, da linguagem, de onde saiu aquela série, de onde saiu aquele filme. E isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar entre a gente, sabe? Poxa, eu vou ser fã de assistir filme, eu vou ser fã de jogar videogame, então eu vou honrar a pessoa que criou, os atores que criaram, né, ali com seus próprios corpos e vozes e línguas, e vou assistir na versão original.
E, meu, eu peco um pouco nisso também, Carol. Por exemplo, aquela série La Casa de Papel, eu não consigo assistir aquela porra no áudio original.
Mas é tão bom.
Pode ser que eu mude de opinião, mas eu tentei.
Naruto eu assisti com áudio original, cara. É todo um outro rolê.
E nem Dark também, porque Dark é alemão, velho.
Eu quero assistir. Eu vou assistir na língua original.
Learn English, you son of a bitch!
Você quer falar um pouco agora sobre as vantagens da pessoa saber falar inglês, é claro, porque muitas das vantagens a gente sabe já, né? Que você vai ter facilidade para arrumar um novo emprego. Porra, muitas pessoas do Brasil não conhecem nada do inglês, não dominam nada quase, né? E você sabendo, tendo um certo domínio do idioma, você vai se destacar. Você pode tirar maior proveito das obras que você for consumir.
Também me trouxe muita coisa boa em saber o idioma, foi poder me informar do que acontece no mundo na língua inglesa, em primeira mão, sem a tradução e interferência, né, do nosso país aqui local. E me trouxe também, eu tenho amigos, pessoas que eu gosto, que são americanas. Uhum. Pessoas que eu aprendi muito, que falam a língua inglesa. Então abre o seu leque pra tudo no mundo, sabe? De forma profissional, como meus amigos sabem, eu nunca gostei de estudar, eu nunca fui pra faculdade. E desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre fui bem sucedida por causa do meu inglês. E me trouxe diversas oportunidades que sem o inglês eu tenho certeza que, como uma mina que veio aí da periferia, eu nunca teria.
Pô, legal, Carol. Até na questão também das viagens, né? Você sabendo falar inglês, você tira maior proveito disso, né? Você não fica dependendo de alguém lá pra te explicar tudo, te mostrar.
É como eu falei, eu fui pra África do Sul, que é um lugar onde todo mundo sabe falar inglês e não é a língua nativa deles. É um lugar que sobrevive do turismo, então se você quiser ser uma pessoa adulta e trabalhar lá, você tem que aprender inglês. E a gente muitas vezes acha que a África é tudo burro, né? Que existe essa concepção da África. Não é, é uma população extremamente inteligente. Toda pessoa que você conversa na África do Sul, que você tem contato, sabe falar inglês. Até desde do cara que tá lá no hotel mais chique, quanto o cara que tá vendendo droga na esquina. Todos eles falam inglês.
Pô, legal, os traficantes lá são bem pra frente, então, né?
Depois eu conto a minha história sobre os traficantes na África do Sul. Mas o inglês, assim, por exemplo, eu fui pra lá viajar. Tem como você viajar pra lá e não falar inglês? Tem. Mas você vai perder muita coisa. Você vai perder muito tempo tentando entender, tentando se achar. Sim. Por causa do problema do idioma, né? Então você que gostaria de viajar o mundo, você que, sei lá, ou morar em outro país, ou você que quer, sei lá, ir pra Disney, aprenda inglês, porque vai abranger muito a sua capacidade, né, de viajar e de aproveitar. Porque quando você viaja, tudo é tempo, né? Você tem um tempo ali limitado pra fazer as coisas. Se você não souber o inglês, você vai demorar mais pra fazer tudo.
E como a gente já tava falando anteriormente, consumir as obras nos seus idiomas originais, você acaba tendo acesso a mais obras que você pode gostar, porque nem todas as obras são traduzidas para o português. Seja ela filme, série, jogo, quadrinhos, tem muita coisa que são traduzidas, sei lá, vai do indiano para o inglês. Só que não traduzem algumas obras do inglês para o português. Então acaba perdendo, se você não sabe o idioma, você acaba perdendo acesso a muita coisa, muito conteúdo bom.
O inglês hoje em dia é a língua mais falada do mundo. E uma das razões é exatamente essa, porque a maioria dos shows, séries, jogos, peças teatrais, música, tudo que faz sucesso no mundo das artes, a maioria vem da língua inglesa. Então,
uma coisa que eu fazia também, quando criança, eu sempre gostei de anime. Só que os animes tinham uns períodos que não saíam novos episódios. Que aí ficávamos meses sem ter novos episódios. O que eu fazia? Eu baixava os mangás. E li os mangás, porque os animes são feitos de acordo com os mangás. O mangá é tipo a fonte da parada. Só que chegavam alguns mangás em inglês, não tinha tradução. Então eu baixava em inglês mesmo e ficava lá também, catando milho, né, nos balões de textos, tentando entender a mensagem. Se eu soubesse, se eu tivesse um pouco mais de facilidade com o inglês, eu teria tirado maior proveito dessas obras também.
Sim, a língua inglesa é muito grande.
Learn English, you motherfucker!
É importante falar aqui que o idioma inglês, embora digam que é um dos idiomas mais fáceis do mundo, ainda possui algumas dificuldades na hora do aprendizado. Você, como professora de inglês, você pode expor um pouco aqui quais são as maiores dificuldades no processo de aprendizagem desse idioma?
A dificuldade, existem, eu digo que dois níveis, né? Que é da pessoa que não sabe nada, normalmente é a pessoa que consome tudo dublado, que não ouve bandas, nem músicas, nem nada do exterior, que seja na língua inglesa. Então, essa pessoa tem medo da língua, né? Ele tem medo, o próprio cérebro não tá nem acostumado a ouvir essa língua, então a barreira já tá ali, e aí cria aquela coisa de é muito difícil, é muito diferente. Comparado com o português, inglês é fácil, sério. Tem milhares de regras no português que não existem na língua inglesa, que fazem ela realmente mais simples de aprender do que muitas outras. E aí tem a segunda pessoa, né, segunda personalidade, aí é a pessoa que já conhece um pouco do inglês, é a pessoa que já consome um pouco do conteúdo em inglês e tem a dificuldade de falar. De repente, na cabeça dela, ela já entende melhor as coisas, já consegue traduzir umas frases, mas tem a dificuldade de falar por medo do ridículo, né? Por vergonha. E existe uma cultura adulta, né? Que é, você virou adulto, você não pode passar vergonha. E você não pode... E essa pessoa que já sabe um pouco do inglês e tem medo, né, de ter vergonha de falar e de tentar aprender... Porque você se colocar num lugar para aprender é você se colocar num lugar mais vulnerável. Você tem que ser humilde para aprender. Isso é uma coisa que veio para mim depois que eu já sabia inglês e quando eu já estava tratando com pessoas que falam inglês.
Você tem que ter a humildade de uma criança, né, Carol? Você tem que meio que se pôr no seu lugar. Pô, eu estou aprendendo um idioma novo. Eu não sou fluente nisso ainda. E eu vou me permitir errar nesse início. Porque se você não fizer isso, você nunca vai sair do início.
Nós mesmos, quando a gente vê um brasileiro falando inglês ruim, todo mundo zoa. Eu convivi em um dos meus trabalhos por 3 anos com uma americana vivendo no Brasil. E toda vez que eu errava alguma coisa, ela me corrigia. E no começo eu falava, ai meu Deus, que vergonha. E ela falava, pelo contrário. Você está possibilitando a comunicação aqui, eu não falo nada da sua língua. Nunca peça desculpas por cometer um erro numa língua que não é a sua língua materna. E um adendo também, eu lembro que eu assisti um documentário da Beyoncé que ela fala, tem muito artista que não gosta de fazer performances em que você tem que dançar ou em que você tem que fazer várias coisas. Por quê? Porque para isso você tem que praticar, você tem que ir para um ensaio. E um artista ir para um ensaio, né, é você se colocar ali como vulnerável. É você aprender de uma pessoa que você contratou a fazer alguma coisa, entendeu? E isso requer humildade, isso requer trabalho duro. E isso reflete muito em aprender um idioma, porque a gente tem muita vergonha de se mostrar vulnerável em frente a uma pessoa que é de outro país. O brasileiro tem essa coisa, ai meu Deus, ele é gringo, sabe? Como se fosse, meu Deus, ele é um alienígena e eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou fazer agora, senão ele não vai gostar de mim.
Tudo que alguém quiser aprender, ele precisa dessa humildade, precisa abaixar um pouco a cabeça e entender que ele não domina aquele assunto, aquele tema, e ele precisa sim aprender com alguém, entre aspas aí, né? Ser uma criança de novo, né? Naquele espaço. Praticamente, é uma pessoa que está aprendendo a falar inglês, ela é como se fosse uma criança engatinhando de novo, né? Naquele idioma.
Exato. E isso me trouxe muito aprendizado dentro da língua. Porque a partir do momento que eu me coloco ali naquela posição de eu quero aprender e eu quero ser melhor nisso, você... Simplesmente, você sai do pódio, né? Eu sou adulto, eu pago as minhas contas.
Eu sou um adultão.
e se recoloca de novo ali naquela posição de adolescente, de criança, aprendendo as coisas. Porque no Brasil, essa cultura do estudo tem um limite, né? O povo fala, se fez faculdade, já era. Pelo contrário, a gente tem que encarar a vida como uma eterna aprendizagem, cara. Ninguém sabe tudo.
E é o que ela é, né?
Ninguém sabe tudo de tudo. E no inglês é a mesma coisa. Então, se você é um ou outro, o que sabe nada ou o que sabe um pouco tem vergonha, não se sinta dessa forma. Abra sua mente, porque agregar uma segunda língua na sua vida não é só agregar novas oportunidades em termos profissionais. Também é trazer para você um leque de conhecimento, um leque de vida aí para você viver e para você compartilhar com milhares de pessoas no mundo que falam também essa mesma língua.
Boa parte das dificuldades, então, está em nós, certo? A ausência dessa iniciativa de querer aprender. Quando você se propõe a aprender algo e não liga para as piadinhas, para as brincadeiras, digamos aí que a pessoa já, então, está 50% à frente de outros, né?
Com certeza, com certeza. Eu falo que os meus alunos, que eu já notei que começam dessa forma, com meio que um pé atrás, eu sempre procuro trazer um pouco de leveza para a aula, porque para a pessoa se propor e falar, eu vou sentar aqui no meu computador, conversar com essa professora, e eu não vou ter vergonha de errar, e eu não vou ficar com frescura quando eu tiver uma dúvida, mesmo que pareça boba, e eu vou falar. Então eu sempre tento criar esse ambiente de leveza, porque aprender tem que ser leve, tem que ser divertido, tem que ser engraçado e também tem que ser de verdade, sabe? Quando a pessoa tá ali de verdade, que ela sempre fala, eu vou focar 100% nisso agora, eu guardei esse tempo para isso, para eu aprender, então você consegue realmente aprender muito mais rápido do que se você estivesse dentro de uma sala de aula com uma pessoa que, de repente, não vai ter tempo ali de responder todas as suas dúvidas. E dentro de uma sala de aula, Hugo, aí é que essa pessoa que tem vergonha é que não vai falar mesmo, entendeu?
Exatamente. Eu fiz um cursinho por 2 anos, quase, e era assim mesmo, cara. Era horrível. Muita gente tinha vergonha de expor ali as suas dúvidas, só que por causa dessa pessoa que não corria atrás, a aula também não ia pra frente. Porque chamava o professor bem do ladinho dela e falava bem baixinho a dúvida dela, sabe? E era uma coisa horrível. Aí você ficava ali meia hora parado, vendo o professor falar alguma coisa baixo para aquela pessoa. E quem já estava no outro nível, queria passar para um outro nível, não podia, tinha que esperar.
E a partir daí, a pessoa já sai do seu momento de aprendizado e a pessoa vai para o momento de insegurança. Aí depois você que tá ali já sabe daquilo e você tá esperando para ir para a próxima fase para você aprender, você se torna o quê? Frustrado. Então, cria um ambiente ali na sala de aula que não é propício para ninguém aprender. Eu acho que a gente tem que mudar a nossa mente, se abrir aí para aprender as coisas novas. Porque aprender uma língua não é ler um texto e responder um questionário, né? É você realmente ter aquilo no seu cérebro para usar a qualquer momento, a qualquer hora, sem precisar de material nenhum.
E você simplesmente não aprende o inglês, você vive inglês, né? Você consome inglês.
Exato.
E você usa.
Learn English, you son of a bitch!
Falando um pouco dessa parte de aprender, hoje em dia nós temos muito contato com vários meios de aprender inglês. Entre eles, esses aplicativos de celular. Você tem algo a dizer sobre esses aplicativos? Você aprova ou desaprova o uso deles? O que você acha que esses aplicativos representam?
Na minha humilde opinião, eu acho que toda forma de você aprender alguma coisa é válida. Mas, de forma geral, nós, todo mundo, pelo menos quem enxerga, né? Somos pessoas visuais. A gente aprende melhor vendo, né, e ouvindo as coisas. Porém, se você é um tipo de pessoa como eu, para mim, ler algo em inglês, né, tanto que eu leio muitos livros em inglês, me ajuda muito para eu conhecer a forma correta de pronunciar as palavras e a forma correta de escrevê-las.
Uhum.
Se você é uma pessoa que você sente que você aprende, que o seu cérebro guarda, né, melhor aquela informação, se você está lendo, utilize os aplicativos. E se você já está usando e você acha que você aprendeu alguma coisa, continue. Se não, se você viu que não deu certo, procure outra forma de aprender.
Certo.
Tem várias, como o Hugo falou. Então, não se limite só a aplicativos se você viu que não deu certo.
Cada pessoa ou cada instituição segue ali um certo modelo de ensino. Alguns, como os aplicativos, são ali mais por fotos, aí eles falam alguma coisa, você repete ali o microfone do seu celular e de alguma maneira o aplicativo capta isso, ou só te engana mesmo, a gente não sabe como que é o processo deles, mas eu conheço pessoas, Carol, que tiraram bom proveito desses aplicativos aí, como a minha mãe. A minha mãe já é uma idosa, deve ter uns, sei lá, beirando aí os 50 anos, e ela desenvolveu esse um certo nível de inglês só com aplicativo. Claro, né, que nós, os filhos, às vezes damos algumas dicas para ela, ó, você tá errando aqui, pode melhorar aqui. E ela sempre acata, né, essas dicas e vai melhorando ali o nível do inglês dela.
Poxa, que legal, meu. Sua mãe não é idosa, não. 50 anos, tá na meia idade.
Eu acho que ela tem mais. Idosa, agora, me falha a memória. Enfim, falando um pouco dos métodos de ensino, eu, como mencionado já, eu fiz aí um tempo de curso, esses cursinhos populares, que não são baratos. Eu paguei um valor, na época, era absurdo. E, cara, eu acho que eu perdi dinheiro ali, porque eu aprendia muito mais na minha casa, estudando, até tendo dicas de outras pessoas também, que estudavam também em outros lugares, e a gente ia trocando informações ali. Enfim, eu aprendi muito mais praticando inglês em casa, fazendo, ouvindo dicas, assistindo as séries, tentando traduzir algumas coisas, dessa maneira, do que propriamente dentro de uma sala de aula. Porque na sala de aula eu tinha que conviver ali com alguns outros alunos e também com as dúvidas deles. O que fazia toda hora a aula ser interrompida, o professor ficava falando com um ou com outro. Fora a questão de que nós seguíamos ali um plano de ensino muito fraco. Eu tenho ainda até hoje as apostilas e eu vejo hoje que são fracas. Porque elas ficavam dando voltas nos mesmos assuntos. Eu sei que inglês envolve um pouco de repetição, mas, porra, que cada um repita em casa, né? Não repita na sala de aula. Aí eu repeti em casa, repetia também na sala de aula, enquanto uns e outros ali não levavam aquilo muito a sério, e ficava nisso, uma aula meio engessada, ficava um ensino, na minha concepção, um ensino fraco. Você pode falar um pouco qual que é o seu método de ensino, você como professora?
Dou aulas online de inglês por Skype e é personalizado a cada perfil, né? Então, eu sempre, o começo de toda a primeira aula é falar bastante do que você está procurando no idioma, se você já tem um objetivo com o idioma ou não. É um pouco do que você já sabe, o que você não sabe, um pouco do que você gosta também de consumir, que seja na língua inglesa, para eu montar uma grade e começar de algum ponto. Conforme as aulas vão se desenvolvendo, eu vou achando outro ponto que a pessoa precisa trabalhar dentro da língua inglesa. Então, a praticidade, né, de você fazer aula online com alguém, com um professor particular, é basicamente essa. Além de você ter a flexibilidade de escolher e organizar quando você vai fazer essas aulas, você ainda tem todo um material que vai ser modificado de acordo com a sua necessidade. Todos os professores, eles usam material de alguma fonte, de alguma escola, ou então o material básico que é conteúdos e leis e regras da língua inglesa que o aluno realmente precisa, porque às vezes alguns alunos precisam falar mais, outros ainda precisam de regras gramaticais e verbo to be, que é o comecinho. Então, a facilidade, né, e a vantagem de você fazer aula online professor particular é essa. É você ter ali naquele tempo uma pessoa dedicada ao seu aprendizado e é uma pessoa que está ali vendo de fora as coisas que você precisa para chegar ao seu objetivo, qualquer que ele seja, com a língua inglesa.
Certo, você molda seu método de ensino de acordo com a dificuldade, né?
Exato.
Tem gente que tem um pouquinho mais em uma área ou menos em uma área. A pessoa não vai estar perdendo tempo, né? Se ela já dominou uma parte, meu, bola pra frente. Vamos usar isso e vamos incrementar.
Exato.
Não fica dando voltas, igual os cursinhos. É porque eu acho que o que os cursinhos tentam, pelo menos é o que parece, eles tentam fazer o aluno ficar ali o maior tempo possível, dando voltas.
Então, é que assim, quando a gente fala de curso de inglês, existe uma apostila que é a mesma para todo mundo, as atividades são as mesmas, uhum. E é um professor, às vezes, para 30 pessoas que tem dúvida, né? E a verdade é que não é só culpa da escola, não é só culpa do método. Nós mesmos, a gente é acostumado a aprender de uma forma superficial, né? Então, a gente aprende uma coisa no ensino médio, numa semana, semana que vem você já esqueceu. E uma língua não é isso.
É, e muita gente só usa aquilo para passar na prova, acabou.
Exato.
Passei na prova, foda-se.
Curso de inglês não é só passar na prova, você tá ali para aprender o idioma, viu, gente? Se você tá indo pro cursinho de inglês...
Tá indo pra usar.
Se você tá indo pro cursinho de inglês, só tá fazendo o mínimo e indo embora, você está perdendo seu dinheiro. Parabéns. E a verdade é que, assim, se você quer aprender inglês num período de tempo que não sejam 5 anos dentro de uma aula, não tem como você fazer isso fazendo uma aula presencial de 1h30 toda. Você vai precisar se dedicar. E é a mesma coisa com os meus alunos. Eu não vou esperar que você faça uma redação de 3 páginas sobre a lei do passado, presente e futuro na língua inglesa, não. Eu quero que, a partir do momento que a pessoa começa a fazer aula comigo, você simplesmente, durante a sua semana, você dedique um tempo para consumir a língua inglesa, seja ouvindo, seja cantando, seja falando sozinho e tentando montar frase, seja lendo o New York Times, a página deles no Facebook, tentando traduzir, qualquer coisa. É como você falou, a gente aprende uma língua repetindo, ouvindo sua mãe e seu pai falar e você tentando fazer a mesma coisa. O inglês não é diferente. Você vai, a partir do momento que você começa a fazer aula comigo, é esperado que você consuma mais conteúdo na língua inglesa, mesmo que você não entenda nada, né? O seu subconsciente é muito poderoso. Alimente.
Professora Caroline aí, ó, dando as primeiras dicas já.
É isso aí.
Learn English, motherfucker.
Durante esse episódio, você tá falando sobre preparação, já abordou aí como que você aprendeu, como foi seus primeiros passos. Só para quem se interessar agora a fazer aula com você, conta aí, pô, das provas de proficiência, como que foi para você estar atingindo isso?
Depois que eu aprendi inglês sozinha e eu comecei a falar e a usar em diversos ambientes de trabalho, eu resolvi fazer esse teste de proficiência, porque é uma forma legítima de colocar no meu currículo, né, que eu tenho a língua inglesa. E também é uma prova que pode ser usada para diversas coisas. Se você quiser estudar no exterior, existem duas provas, que são as TESLs e as ESLs, que são a versão americana ou britânica da mesma prova. E aí depende qual é o seu objetivo, né, com a proficiência. Mas para todo estrangeiro no exterior, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em qualquer país que falam a língua inglesa, se você quiser ir estudar, fazer estágio, fazer pós-graduação, trabalhar, você precisa ter essa prova de proficiência para você poder entrar em qualquer lugar lá oficialmente. Porque você é um estrangeiro, você precisa comprovar que você fala a língua inglesa. E aí é uma prova que você recebe nota, e determinadas faculdades têm notas diferentes exigidas dos alunos. Para começar a estudar ali, nas empresas é a mesma coisa. Então, você tem que tirar o mínimo na prova, tanto escrita quanto oral, para ter essa habilidade de usar a sua língua fora do Brasil, né? Fora do seu país de origem. E é uma prova bem interessante, mas para mim foi bem mais valiosa ter ela no currículo do que qualquer outro diploma de escola de inglês no Brasil, entendeu?
E pelo que você falou, isso aí é reconhecido mundialmente, né? Então é claro que é um peso muito maior mesmo.
Eu já dei aula para pessoas preparativas para essa prova também. Eu não digo que eu sou a expert da prova, que eu vou te dar a receita para passar. Não, você realmente precisa falar. Eu tenho ex-alunos que conseguiram passar na prova. Eu tenho uma aluna no exterior, né? A gente começou a fazer aula uns anos atrás. Hoje ela é casada com a americana, tá lá. Mas o...
Dá pra adicionar no curso também, Carol? É, trago seu amor em 10 dias?
Nossa, faça uma macumba rapidão.
Faz parte da, da apostila?
Faz parte do pacote. Mas no Brasil em si, é, você não precisa desse atestado aí de proficiência para usar. Eu mesma, antes mesmo de eu conseguir esse certificado, eu já entrava em todas as empresas com o inglês no currículo.
Não, sim, no caso dessa prova seria uma coisa a mais.
Exato.
Não é que é necessário ou obrigatório, nada disso. É só uma coisa legal não. de se fazer.
No Brasil, se você sabe falar, se você consegue ler e responder um e-mail em inglês, você já vai estar, meu, 10 passos à frente.
É, porque no Brasil, eles medem o inglês do candidato na entrevista, né? Eles fazem ali uma conversa no idioma de interesse e aí sim que eles veem se a pessoa tem domínio ou não. É uma coisa bem mais dinâmica.
Não tem uma grande porcentagem da população que fala, né? Então a empresa, muitas vezes, eles estão felizes se tiverem alguém ali que consegue atender um telefone, sabe, em inglês. É, coisa simples.
Learn English, you son of a bitch!
Eu vou deixar na descrição do episódio os seus contatos.
Pode me chamar no Instagram. Se alguém que estiver ouvindo isso quiser fazer, né, uma aula experimental aí, ver como é que é, conversar comigo sobre, é só me mandar uma DM no Instagram. E, claro, eu sou a favor de qualquer tipo de forma de aprendizado que vocês queiram seguir. Eu sempre sigo também a preferência do aluno. Então, vamos conversar. Me manda uma mensagem aí. Olha, eu tenho uma situação engraçada do meu último escritório. E a minha chefe não falava português. Ela pegava muito Uber, né? E uma vez ela pegou um Uber e ela clicou no dinheiro e veio no cartão de crédito. E sempre estava no cartão de crédito. Chegou o fim da corrida, o Uber falando em português, me dá meu dinheiro, né? E ela falando, já paguei no cartão em inglês. I already paid with my card. Em inglês. Um não entendeu o outro. Eu só sei que a mulher saiu do carro e foi embora. E ela foi banida do Uber.
Muito bem, você chegou ao final do episódio. E eu tenho uma surpresa pra você. R$20 por este grande feito. Na descrição do episódio eu vou deixar dois links, um do Ricardo HP e outro do PicPay. Se você se cadastrar neste link do PicPay, você vai ganhar R$10 de volta na sua primeira compra com cartão de crédito dentro do aplicativo. E o outro é do Ricardo HP. Se você se cadastrar neste link na descrição do episódio, você também vai ganhar R$10 para pagar qualquer boleto, recarregar celular, bilhete único e até mesmo para comprar aqueles brinquedinhos proibidos que talvez você tanto goste. Então, não perde essa promoção, porque eu não sei até quando ela vai.